Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, é que sensacional. Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. Cucu no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cucu no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui quem vos fala é o Vinícius Barreiros e comigo mais uma vez se encontra...
Alisson Bitello Barreiros.
Plésio Nine Kid Boy.
Por um segundo eu achei que ele ia fazer uma referência ao Lula por algum motivo, mas depois eu entendi que ele tava falando Nineties, né, que é dos década 90 e tal. Você entendi sua referência, Clésio. E é isso, meus queridos, estamos reunidos mais uma vez, dessa vez para exercer nosso achismo sobre um tópico do passado, nosso passado, melhor dizendo, né? Que seria a TV aberta, né? A programação da TV aberta dos anos 2000. Pérolas, as coisas maravilhosas e bizonhas que existiam naquele período ali. Um período que, inclusive, tá ficando bem antigo mesmo, né, cara? Estamos ficando velho, o tempo tá passando aí, né?
Exato, aqui, cara. 20, quase 20 anos, 23 anos já, cara. Puta merda.
Quase 20, porra. Tem que ser 2000, tem que ser 23.
Não, assim eu falei, 23 anos atrás. É. Foi quase.
Eu acho que é por isso que eu fico com raiva das crianças gritando no mercado.
Fico com raiva porque eles estão gritando, não porque eu tô ficando velho.
Não, quando você fica parte. Velho, você fica com raiva das crianças.
Fiquei sem inveja, Clássico.
Ah, mas é comum, velho. Por exemplo, tá lá, talvez você, quando você chega em certo
tal velho.
Aí você não consegue mais tolerar aquelas crianças gritando. Na verdade, eu fico com raiva delas, com grave das mães. Das mães e dos pais.
Eu acho que os meus pais são filhos da puta com a criança, dependendo das circunstâncias, né?
É, fico, caralho, você é filho de chocadeira essa porra, viu? Fico pensando nisso.
Deixando bem claro que eu não sou fã de criança também hoje em dia, sinceramente, mas não é nem por esses motivos não, é só que, sei lá.
É, eu sou fã de criança assim, gostaria muito de ter uma com a Taylor Swift.
Agora tem tempo ainda, Clésio, se empenha bastante.
Quem sabe o dia, né?
Quem sabe o dia. Mas antes de seguirmos adiante, tem os recadinhos ou a ausência dos mesmos. E não foi ausência, porque nós temos um indivíduo aqui muito consumidor do nosso conteúdo, nosso queridíssimo senhor Adelmo Filho. E ele mandou uma mensagem respectiva ao podcast aí, né, sobre o reinado do Nine Fingers, que a gente falou aí sobre a questão do novo governo do Lula, que a gente deve esperar, né, que já aconteceu nos primeiros dias e que nós devemos esperar para o futuro em alguma escala e tal, né. E ele mandou o seguinte, ó. Boa tarde, pessoas. Pois é, se baseando na atual situação do país, eu não vejo um futuro funcional. Mano, 50 bi de imposto em 5 dias, dá pra fechar a tal dívida externa de boa. Mas com o assistencialismo do nosso amigo Molusco, eu não duvido nada que todos os bilhões de imposto não serão suficientes pra nada. E apesar de ser engraçado de pensar, Clássico tem razão. Antigamente não tinha essa história de representatividade, de povo, gêneros, etc. na esquerda. A esquerda apenas fazia vista grossa e falava uma coisa ou outra, né, a favor do povo. Prova disso foi que o Lulinha, paz e amor, nas outras duas vezes que subiu a rampa presidencial, não levou ninguém com ele em prol da representatividade. Outra coisa que eu acho fascinante é que aparentemente ninguém que fez o L nas urnas se deu ao trabalho de ouvir e ler as propostas dele. Tipo, regular plataforma digital, congelamento de empregos para não ter que pagar FGTS. Não sei se isso aconteceu. Congelamento de empregos?
Não, acho que ele está se referindo a não poder mandar embora sem...
Ah, tá. Mas isso não rolou ainda, né, gente?
Sem um bom motivo, né?
Isso é uma coisa que dizem que talvez, quem sabe, possa ser feito. Eu acho que não vai fazer porque vai pegar muito mal, mas enfim.
Meu funcionário não me tentou dar uma facada. Ah, um bom motivo de se despedir ele.
E aí, depois ele seguindo aqui, né? Ninguém parou pra pensar no que isso poderia vir a se tornar... Tipo, a única coisa que o Nine Fingers propôs durante a campanha dele foi combater a ameaça do bolsonarismo. Que é o mesmo esquema que o Bolsonaro fez, inclusive, né? Elege eu pra não entrar, né? Ele até fala, o Bolsonaro fez a mesma coisa, só que referente à ameaça comunista lá, exatamente. Eu já tinha notado essa questão também, que é sempre o que faz, né? Isso é um jogo político, né? Você pinta o demônio no vizinho pra ganhar, pra se eleger. Né? Mas essa proposta dele não se encaixa, pois dependia dos votos da população. Então o povo votou nele pra ele fazer o que exatamente? A respeito do evento do domingo, achei fascinante os caras se diziam pacifistas e cagaram numa mesa esfaqueando quadros. Roubaram coisas, quebraram relógio raro, arrancaram a porta e depredaram coisa pra caramba. Apesar de não ter sido um ato terrorista, foi um ato de agressão. Agressão tem que ser contra o indivíduo, né, Sr. Dama? Ele é uma propriedade que não tem nem dono na prática, né? Considerando que é do Estado, quem é o Estado? O Estado não é ninguém, né? Mas eu entendo, é um ato de vandalismo, né?
Isso, não, isso, o Estado é assim, o Estado é o Xandão, é o STF, é...
Não, o Xandão e o STF são os deuses, não é, é o Estado, estão além.
Né? O Estado é todo mundo que bota dentro da sua bunda, velho.
Seguindo aqui. O mais engraçado disso foi ver alguns bolsonaristas falando que uma velhinha morreu em um campo de concentração da PF. Para no dia seguinte, a velhinha, a família da velhinha virar público nas redes sociais dizendo que era mentira. Enfim, política hoje em dia virou torcida de futebol e os políticos viraram um tipo de deuses. Loucura total. É bem isso, senhora Dema. A situação está cada vez mais circense, né? Aos arredores aqui das terras tupiniquins. Só alegria, cara. Não temos um futuro próspero. Por isso, ouçam o mestre do achismo, se divirtam, joguem videogames, leiam mangás, agridam seus irmãos menores, não, brincando. Mas sabe, façam coisas que dê satisfação pra vocês aí, porque uma hora eu acho que vai acabar, sabe? Vai acabar, vai dar ruim.
É, meus amigos, o futuro não é pica, o futuro é pica. Supimpa. O
demônio do futuro estava equivocado.
O futuro é Mad Max. Nervoso. O futuro vai ser estilo Mad Max, vocês têm que ter isso em mente. É por isso que vocês têm que pegar o seu dinheiro enquanto vale alguma coisa e comprar uma arma.
Eu achei que ele ia falar a pasta base de cocaína.
Não, mas a pasta de base de cocaína é a moeda. A moeda vai ser pasta base de cocaína, munição, ouro e gasolina.
Munição.
E água, talvez alguns analgésicos opioides. Então tudo isso aí você tem em casa. Arma, analgésico, droga... antibiótico, agulha de sutura, o gerador, pra quando o apocalipse acontecer, você conseguir pelo menos se escapar.
E o certificado de corno também, Crespo.
Ah, e é verdade, o certificado de incorneável.
Certificado de incorneável.
E uma coisa assim que é boa também, é uma caminhonete Toyota. No Afeganistão eles usam, estão usando na Ucrânia. Então se tiver uma caminhonete Toyota, no mundo do fim do mundo, ela vai te servir.
Maravilhoso. E se assim como o senhor Adelmo Filho, você quiser mandar uma mensagem pra gente, você encontra o Mestre do Achismo especialmente no Instagram, que é o jeito mais fácil. Tem outros meios ali, mas sinceramente, vai no Instagram, cara. Não dificulta a vida, não. Bora mandar uma mensagem lá, um feedback sobre algum episódio, uma sugestão, ou o que der vontade, sinceramente. E caso você goste da gente a ponto de querer nos apoiar mais diretamente, tem também o link do Apoia-se, que é o apoia.se/mestresdoachismo. Achismo, dou um troquinho lá pra gente que será muito bem gasto com coisas inapropriadas. E agora, bora lá falar desses programas. Os anos 2000, cara, os anos 2000 foram anos de mudança, né? Muitas pessoas acharam que o mundo ia acabar, inclusive, né? Se suicidaram ali na virada do ano, que é triste e também um pouco cômico, mas ainda assim triste. E mórbido, mas cômico ainda. Mas, cara, vai voltando pro cômico sempre, né?
Teve aquelas pessoas, as que se mataram, as que achou que os alienígenas iam aparecer e abduzi-las.
Então, tem muitas expectativas para os anos 2000, né, cara? E no fim das contas a gente só teve programas
Bolsonaro, que os caras... Nós tivemos Lula e Bolsonaro anos 2000, só isso, gente. Foi só isso. Nada demais.
Comecei Lula e Bolsonaro.
Nos anos 2000 começou o Lula.
E o Bolsonaro,
o que tem a ver com isso? É, porque eu vejo a progressão do ano 2000, né? Continuando no ano 2000, acho que
ele esse monte de coisa. Nossa, que link mais doente que você fez, tomando cu.
Desculpa,
foi 2005, cara. Porra,
que merda. Nossa, esse merda é um tapa na cara. Sorte sua que tô num quarto e sai no outro. Ô, louco.
Mas nada te impede de levantar e dar uma cadeirada nele.
Eu vou fazer isso depois da gravação, rapaz.
Eu tava com o Lula na cabeça ainda do Adelmo.
Tô vendo mesmo. Tava tirando a porra do Lula na cabeça. Filha do seu cu, seu filho de uma puta. Bombado. Bom. É, cara. Programas dessa época. Bom, nessa época eu já tinha por volta dos meus 5 anos, então eu consigo lembrar das coisas, né, seguindo adiante ali nos anos 2000 ali no comecinho, né? Paradas que tinha ali, né? Porque não precisa ser só o ano 2000 em si exatamente, né? Mas são coisas ali desse período. E assim, a televisão era muito diferente porque a dinâmica era outra, né? Eu diria que ela era muito mais apelativa que hoje em dia. Porque assim, hoje em dia nós usamos técnicas de propaganda e também alguns programas que são apelativos, mas sobre... outro formato, vamos colocar assim. Naquela época eles eram muito mais explícitos, talvez. Direto ao ponto, sabe? Tipo, a gente tinha praticamente soft porn na televisão.
Sim, banheira... cara.
Banheira do Gugu era bom, hein?
É um clássico lá, cara. Né, pessoas se esfregando ao sabonete, ao sabão ali nas banheirinhas, cara. Meu Deus.
E se fosse convidado, você iria pra banheira do Gugu?
Não tenho certeza. Sinceramente.
É, eu também não tenho certeza, Clésio. Mas eu lembro de vários programas. Eu lembro de um programa ali, cara. Porque, tipo, onde eu ia pro emissor, ó. A Globo, se tinha, até tinha algumas coisas, talvez, alguns programas bizarros, mas apelativo sexual, assim, não, na Globo não me recordo.
Faustão não tinha umas paradas assim também? Será?
Não, o Faustão tinha só as dançarinas e tal, que era padrão, né, desse programa de auditório. Eu não lembro muito, mas o SBT, cara, era muito porra louca, velho.
Claro, Silvio Santos, pô. Silvio Santos, ele é o Lorde da putaria, né, exatamente.
Era muito
porra louca. Mano, o Silvio Santos deve comer muita mulher, velho. Deve ter um puteiro pra ele dentro do SBT, não é possível.
Mas ele deixou... Qual foi? Eu acho que foi o Van Damme, né, que dançou com a Gretchen.
Sim, sim. Foi no programa da Hebe, não foi?
Não, foi no Gugu, não foi?
Então...
Tinha propaganda infantil, era legal.
Quem nunca viu os propagandas da Estrela, depois ficou enchendo o saco da mãe.
Mas... Nossa, tinha propaganda de brinquedo a rodo naquela porra, hein, velho.
Tinha, mano. Ah,
mas a intenção da... passava de exemplo que era das propagandas infantil. As comidas eram gordurosas, tinha açúcar pra caralho.
Não que isso tenha mudado alguma coisa, né, Clésio?
Não, tá, mas agora tem bem menos.
Bullshit. Bullshit, estão piorando cada vez mais esses alimentos aí e tudo mais, cara. Eu até vi um negócio sobre os caras fazendo lobby pra passar um esquema assim, tipo, uma recomendação oficial pra órgão de saúde, afim assim, sobre alimentação da turma, né? E aí os caras fizeram lobby de refrigerante pra colocar Coca-Cola, tipo soda, não Coca-Cola, mas soda, sabe? Como um dos alimentos essenciais pra nutrição de uma criança. E passou, pois tá é ligado? Essencial. Cara, que absurdo, velho. Nossa, esses caras são filha da puta, esses caras são, velho. É. A indústria farmacêutica e essas galera de produção desses alimentos croto anda de mãozinha dada, né, cara? Porque um fode, um ganha dinheiro fudendo você e outro ganha dinheiro vendendo pra você uma pseudocura. Né?
Sim.
Então eu fico nesse loop aí da morte. Maravilhoso.
Mas que eu vejo bastante assim? Eles reduzem a quantidade de açúcar e colocam mais aromatizante e outros corantes. Aí você coloca lá que teve redução, que é mais saudável. Aí você enche
saudável.
É, você enche de outras coisas.
É o tipo de palavra que não poderia coexistir com um alimento industrializado, né? Essas porra aí nojenta.
É, mas nos anos 90, 2000 ali tinha muito o que suco, né? Que era uma delícia.
Clássicos suquinhos da morte aí, coloria você por dentro.
É.
Olha, mãe, eu tô cagando azul, mãe, olha só! Tá ligado?
Caralho, que era bem por aí.
Se eu não me engano, tem um programa da Discovery que é um cara que ele tenta refazer as receitas antigas que foram perdidas na década de 80 e 90.
Nossa!
Então, os alimentos que tinha lá, as guloseimas, os produtos que tinha naquela época, ele tenta refazer.
Uhum.
Aí, normalmente, são coisas que foram proibidas ou acabaram... deixaram de ser fabricadas por causa de aumento de taxa, de proibição de alguns aditivos. Então, por exemplo, uma coisa que tinha na década de 90 era tinta de parede agridoce. Vocês lembram que no parque as crianças costumavam descascar as tintas das paredes e comer porque elas tinham amianto e chumbo, que era agridoce?
Não, não sabia disso não, cara.
Você procurar aí agora é
proibido. Eu lembro que eu comia cal quando eu era criança. Eu arrancava cal da parede pra comer.
Era tinta, é. Mas não só a tinta de não, cal. Era tinta. Cal.
Ficava cal da parede. A gente não pintava com tinta nas paredes, porque a parede externa, de fora aqui, não tinha
grande. E tinta é caro, né?
É. Comprava tinta pra pintar a parede, assim, muro e tudo mais. Era cal mesmo que passava. E descascava a casquinha, pegava lá e metia pra dentro.
Só que agora você não pode pintar, por exemplo, um parque, uma escola infantil com coisas que sejam agridoces, com uma tintura que tenha chumbo no meio.
Uhum. É melhor evitar, né?
Exatamente. Chegando nesse negócio de programa aí, cara, do SBT especificamente, eu lembrei, cara, você falando do Crasol da banheira do Gugu, lembrei agora de um outro programa também que tinha, que eu não vou lembrar agora o nome do programa. Vamos ver se o Crespo vai lembrar. Era um programa que tinha um monte de mulheres novamente, né? Só de calcinha e utilizava uma camiseta branca. Aí conforme elas iam, tipo, você ia passando as perguntas.
Não era um programa, era um quadro, né?
Era um quadro, né?
Sem dúvida. Era um quadro.
Mas era um programa muito mais tarde, no caso, da noite, sim, porque...
E tem minhas dúvidas, cara. Esse tipo de coisa era super liberado de tarde, viu?
Ah, então, não, mas não era de tarde isso aí. Eu lembro que era à noite. Passava a noite, isso aí. Tava com umas 10 horas da noite, antigamente era muito tarde, né?
É, pra gente nessa época, sem dúvida, sim, que era tarde, né? 10 anos.
Exato. Então, tipo, começava a passar esse tipo de programa. Então, tinha essas mulheres com essas camisetas aí, elas iam sendo molhadas conforme ia respondendo, a turma ia respondendo as perguntas e tal. Ia vários cantores, a turma assim respondia as perguntas, como acertava. Aí, aquela menina que você acertou a pergunta, ela molhava a camiseta ali e ficava tudo agarrada no peito dela. Eu lembro dessas coisas, cara. E, tipo, bizarro, né, mano? Se parar pra lembrar.
Então, por isso que eu falo, eles eram muito mais explícitos, assim, pra chamar atenção, sabe? Porra louca mesmo, se foda, vocês querem ver peito e querem ver bunda? Tá aqui, caralho, 4 horas da tarde, filha da puta. Esfrega a cara da criança na televisão. Tipo isso.
Pior que era, mano.
Mas bunda é extremamente educativo. Você, como uma criança, você não queria ver aquelas moças sentando na sua cara?
Não, Clésio, eu não entendia sobre essas coisas nessa época.
Né, Clésio? É, Clésio, é tipo, absurdo.
Ó. Eu tinha 5 anos de idade, como é que eu ia querer que uma pessoa sentasse na minha cara? Se a pessoa fizesse isso, eu ia xingar ela, chorar, espernear, chamar minha mãe. Aqueles caras. Eu ia fazer
Eu tinha 8 pra 9 anos nessa época.
Nessa época você já tinha ereção lá pra Power Ranger Rosa? Aqui?
Não.
Nossa senhora, Clésio, vai tomar no
Clésio,
cu.
Até hoje meu pau não sobe com que eu vou ter ereção, velho.
É, naquela época. Ereção é uma lenda, pessoas nunca tiveram ereção, isso não é mentira. É uma invenção do patriarcado, claramente.
Tinha aqui e tinha Kimberly lá no Power Ranger Rosa, né? Acho que foi as primeiras ereção que teve.
É que você, se fosse pra você, porque eu não tive ereção com ela, não.
Okay.
Tive ereção.
Saiba que as Rangers são homens asiáticos usando as roupas, né?
É.
Você sabe que a sua primeira ereção foi para um asiático vestindo uma roupa, um colã colorido, lutando com um monstro de uma pedreira no Japão, Clésio. Saiba isso. Eu quero que isso fique gravado na história, tá bom? Eu que conte para seus filhos depois, fale para sua futura namorada, sua esposa, que a sua primeira ereção foi para um homem, um asiático, uma fantasia, entendeu? Um
asiático fantasiado. Então será que... Como é que chama aí? Se fosse pra aqueles animais, os malucos vestidos de animal, seria furry, né? Qual que é o
furry,
nome dessa doença?
Seria furry. No seu caso aí, você só gosta de homens asiáticos, é isso.
Será que eu sou um viado?
Então, Clésio, você acabou se descobrindo LGBT. A gente já falava pra você que você era LGBT. Você não acreditava, exato. Você achava que era meme. Não era meme, a gente já sabia que você gostava de asiáticos. Homens, né? Mais precisamente. A gente sempre soube.
Como que chama aí? Nipomaníaco? Alguma coisa assim?
Deve ser.
Não seria nipomaníaco? Como que você não lembra o nome dessa porra?
É, deve ser algo assim, viu, Clésio? Não tá muito
bom. Nessa linha aí que segue. Cara, programas também que tinha de maluquice nessa época. As
pegadinhas de João Kleber.
É verdade, também tem bastante.
Tinha muito programa de pegadinha, né, cara, na TV, assim. Puta, passava muito.
Tinha aquelas pegadinhas de fidelidade de João Kleber.
Tinha o teste de fidelidade, cara,
passava
verdade.
Passava o horário das crianças, as crianças em casa passando na TV.
Pô, aí você lembra, fidelidade me lembrou do caso de família, né, cara? A galera lavar os panos sujos lá na porra da TV, velho. O cara descobriu que é pai ali no negócio, ele vai ter que pagar pensão, tá fudido.
Aí isso me lembra do programa do Ratinho, cara, agora. Tipo, ali é o supra-sumo, cara. Ali era o supra-sumo dos anos 2000.
O programa do Ratinho era nojento, hein? Vai tomar no cu, cara. Nossa, eu lembro aquele sensacionalismo dele pra... Eu trouxe o diabo aqui, o demônio. Tamo com o demônio aqui na jaula, hein? Vai mostrar o demônio, hein? E eu ficava em choque. Falei, nossa, eles vão mostrar o demônio, cara. Eles vão mostrar o demônio. Pequeno lá vendo o programa lá, os caras... Chamadas que chegavam no final, assim, segundos finais, os caras mostravam, tipo, era aqueles. Era os funcionários lá, aqueles funcionários escroto que ele tinha lá, os caras feios pra cacete.
É o Marico? Marico? Marico?
Ah,
não,
sei lá o nome daquelas porra lá. Os caras tava usando.
Marquinho, né? Marquito.
Usando as fantasias, não sei o que lá.
É, mano. E sem contar, tipo, os testes de DNA dele, né? Teste de DNA do Ratinho. É, aquelas mulheres barraqueiras do caralho. Aqueles caras, você vê que os caras eram se serventando de pedreiro, os caras se fudiam.
Era um povo fudido, né? Pegava uns povos fudidos assim, pagava ali pra eles claramente aí um almoço ali, uma marmita. Aparecendo na televisão, tá? E tá aqui a marmita e bora lá, né?
Tipo, você quer passar vergonha em rede nacional? Quero. Então bora. Quer saber se você é corno ou se você chifrou seu marido? Quero. Vamos lá. Mas a melhor parte é quando não era o pai. Aí o maluco saía comemorando e apanhava, velho.
Sim, é verdade. A mãe batia nele ainda por cima.
Claro, pô, ela perdeu a capacidade dela de ganhar um dinheiro gratuito ali.
Eu lembro até hoje, cara, um episódio específico do Ratinho que tinha uma porta com desenho e era, tipo, falaram que era o demônio do desenho da porta. Aí foi, chamaram um especialista lá, o cara falou, não, é, porque em várias portas de madeira pode ter demônios desenhados e isso é uma coisa satânica, isso aquilo, pá. Aí eu olhar nas portas de madeira de casa pra ver se tinha algum desenho satânico. Quando aquele negócio, aí você vê alusão em tudo quanto é lugar. Não sei se isso é algum problema.
Cara, não é, a gente sofre muito com a questão da sugestão, né, ser humano. Porque a gente vê padrão até onde não tem. Então quando alguém sugere pra gente que a gente X coisa, né? A gente passa
você começa a enxergar esses padrões, exato. Sim,
é a sugestão, você
tem, né? Aí quando você é uma criancinha, você fica olhando, você fica, caralho, é um.
A criança já vê o diabo onde não tem, já, cara. É. Né? Aí você fala pra ela que tem, ponto, acabou.
Exato, cara. Aí eu lembro que eu comecei a ficar com medo até na época, e a mãe começou a brigar comigo e falou que não era pra ser mais esse programa.
Ratinho é extremamente nocivo para a criança. E cresceu sendo ratinho, aí cresceu meio traumatizado em alguma escala, cara.
Mas tinha aqueles. Tinha uma que era tipo o cara na RAM, acho que era da Sônia Abrão.
Sônia Abrão?
Só não é Abrão, a boca de defunto, só fala de desgraça.
Né? Boca de defunto.
É, que era um cara narrando umas histórias de terror no meio da tarde. Vocês lembram disso?
Ah, verdade, a Sônia Abrão tinha um rolê desse, velho.
Ah, é?
Uhum.
Eu lembro do programa dela, mas nossa.
Era na Rede TV ainda, não era?
Você chegava da escola e ia assistir aquela porcaria, depois não conseguia dormir.
Eu lembro, cara, que tinha. Porque, tipo, eu lembro até que o Fantasma da Bolévia, eles passaram lá, ela passou lá.
Ela passou o Fantasma da Bolévia lá?
Aham, passou, velho. Meu amigo.
No começo da internet.
É, nego trincando de medo na época. Nossa, viu o Fantasma da Bolévia, não sei o que tem. Eu falei, com esse vídeo faz uns 2, 3 anos já, com esse vídeo.
Não, nessa época não, mas ela passou bem depois.
Depois, por isso
que
eu tô falando.
A gente foi assistir o Fantasma da Boleia, eu tinha 10, 11 anos, né? Já foi uns 2000 e tantos ali pra frente, né? 2005, talvez.
Por aí.
Mas aí, depois que chegou, começou a ter internet, os caras começaram a... Não tinha capacidade de criar conteúdo ou achar alguma coisa, os caras começaram a pegar coisinha da internet e fazer virar matéria, mano.
Exato, mano.
Nossa, velho, esse comecinho aí da internet foi maravilhoso. Não que a turma não deve fazer isso hoje em dia ainda, né? Que eu não sei o estado de TV... aberto esses programas assim, não faço a menor ideia de que pé que tá essas coisas.
É, eu sei que Caso em Família ainda existe.
Não sei como, né, mas tudo bem.
É, e também existe, a da Sônia Abrão também existe, mas não sei que pé que tá, porque, tipo, ela teve muitos problemas depois do famoso caso Eloá, que ela se intrometeu no meio, depois a polícia acusou ela de ter feito, ajudado, né, dado visibilidade pro cara que não devia ter dado. Aí depois disso ela perdeu credibilidade na televisão, até saiu fora. Entrou em depressão, isso aqui, do padre. Aquele jeitão, né? Depois voltou pra televisão.
Na época que teve uma pacificação do morro, aí a Globo foi uma cobertura ao vivo, os policiais do BOPE subiram e a Globo filmando o BOPE subindo. Vocês lembram desse caso?
Não lembro não, mas é engraçado só de imaginar.
Era tipo um drone que tava dando pros traficantes, né? Nossa, mãe, é cada coisa que tinha no passado.
É, onde assim, você filmar a operação ao vivo da polícia e jogar na TV aberta, velho.
Os caras assim, ô viado, os caras subindo aqui, viado.
E não tem lógica nenhuma nisso.
Aqui, ó, como vocês podem ver, tá acontecendo aqui a operação que tá acontecendo agora, que é a operação secreta, vejam bem, olha só. Todos aqui, os policiais aqui, né, reunidos aqui na formação. Você vê que tem dois subindo pela esquerda, um subindo pela direita, um de carro ali embaixo, não sei o que lá. Aqui tem imagens de helicóptero mais panorâmico, e os caras dando todo tipo. toda a informação necessária pros caras conseguirem se defender, sabe? Sinceramente.
Exato. O cara, eles estão subindo por rua tal ali. E também, cara, tinha um qual era o programa do Luciano Huck?
É o antes do Caldeirão, não sei. Uh-huh. Não faço a menor ideia, porque eu só conheci esse cara no Caldeirão, né? Não tinha ciência desse cara antes.
É, mas eu sabia por causa... Deixa eu ver aqui
o nome. Ele apresentava um programa que tinha a tiazinha e a fim de ser.
Ele?
Era ele? Uh-huh. Então, engraçado que nessa época, eu não tinha essa assimilação na cabeça dele, porque eu lembro de assistir esse programa uma vez ou outra. Tinha essas coisas aí que eram passar mais tarde e tal.
É, programa Hora H, chamado.
Ah, olha só, Hora H, é. Então, mas é engraçado porque eu só tomei ciência da cara desse filho da puta mesmo no Caldeirão do Hulk. Né? Antes disso eu não tinha me importado com ele. Talvez eu tivesse entretido com as bundas lá, por mais que eu era pequeno. Acho que eram bundas tão grandes que até eu olhei. Né?
Exato, era porque tinha feiticeira e tiazinha, puta merda. Isso aí foi o tipo... Era o fetiche da turma ali dos anos... Final dos anos 90, cara. 2000 ali.
Hoje em tempos modernos tem a Zé Grilo. Naquela época era isso daí, a tiazinha e a feiticeira, né, cara?
Você para pra analisar, tipo, tiazinha, olha.
Que nome nós
mostra. E a menina, a minha mãe na época tinha 20 e poucos anos, tipo, tiazinha.
Eu não sei por que que pegou esse nome, né? Não dava nem pra entender, mas ok.
Então, aí tinha as feiticeiras, eu lembro que chegou a ter uns rolês tipo de ninja.
Também, né?
Então tinha um monte de coisa.
É verdade, ninja. Aliás, Clésio, qual você prefere, Clésio? Tiazinha
ou a feiticeira?
Não, tô perguntando essas duas.
A feiticeira.
Porque é loira, né, filha da puta?
É? Claro.
Safado. Nossa,
deixa eu ver. A feiticeira com 45 anos tá bonita. A tiazinha tá.
Silêncio. A tiazinha tá. Silêncio.
Ele não, tá, virou não, uma tiazinha mesmo.
É. Você viu que interessante? O nome dela, na verdade, era tudo um presságio pro futuro. Muito interessante. Também tinha muitos programas da MTV nessa época, né, cara? Né? Que era a época de ouro aqui que a turma assistiu a MTV, acho que foi por aí, né? Eu não sei que ano que começou, mas era pra aí mesmo, era pequeno, já passava, né?
Nossa, a MTV tinha muita coisa. Vi uma notícia que eles têm um acervo de fita, de programas, que os caras tá, tipo, lá por causa da falência da MTV aqui no Brasil. Esse acervo não foi preservado. Tem, acho que até um acústico do Charlie Brown inteiro, que poderia ser remasterizado, vendido. Tem muita coisa lá do acervo da MTV.
É, deve ter, porque eles eram o epicentro dessa parada toda de cultura, assim, né? Das paradas de banda e afins aí. Eles tinham acesso a muita gente de fora também, né? E vinha fazer show pra cá e tal, então... deve ter umas par de coisa louca perdida lá, certamente, né?
Por causa de processo, de vida, toda essa parte burocrática, eles não disponibilizaram. Imagine ter o acervo da MTV pra você poder lá, show, essas coisas, remasterizar, digitalizado. Vai ser foda pra caralho. Eu gostaria de ver o acústico do Charlie Brown inteiro, na qualidade de estúdio.
Sim, sim. Ah, não, claro que tem outros acústicos do Charlie Brown, né? Mas, assim, deve ter algum... Pode ser que tenha algum interessante lá e tal, os diferentes.
É muito bom do Nirvana.
O do Charlie Brown eles colocaram. Para aqui, ó. Canal Nostálgico, se o lugar dos nossos ouvintes quiser ver. Uhum. Não sei como esse maluco conseguiu, mas...
Não, mas, bom, as pessoas gravavam naquela época também com o vídeo cassete da televisão, né, Clésio?
Então... Também, Clésio. Então, não é tão difícil, né? de ter esse tipo de coisa. Agora, ter o original pra... Mixar original é o dos 500.
É, mas tipo, naquela época a coisa mais comum que tinha. A gente mesmo gravava o Dragon Ball, passava na Band, Dragon Ball Z, e gravava de fita cassete da televisão lá.
Só que você ter um aparelho de fita cassete bom, foda, e também tinha problema com sinal.
Sim, claro, por isso que a gente acabou de falar. É natural você encontrar vídeo dessa época da turma gravado que gravou a TV. Agora, que nem você tá falando, se os caras têm a gravação oficial, beleza, dos 500, né? Mas. É por isso que o cara tem o vídeo, né? Provavelmente por causa disso. Alguma pessoa que nem a gente gravava as coisas na televisão, né? Gravava filme, pô. A galera tá acostumada. Se bem que hoje em dia a turma nem baixa filme baixa, a turma perdeu a cultura até disso. A turma fica só assistindo nos streams lá, as lixeiras que eles soltam, né? Mas naquela época era gravar filme, cara. A parada é legal, você já sabia que ia passar, comprava uma fitinha lá, esperava o dia e gravava lá. E corria na hora do intervalo pra fazer a pausa lá, pra não cagar toda a gravação, né? Depois eu voltava.
Eu lembro que assisti, tipo, Pokémon 2000. Eu era doido que era criança pra assistir aquela porra. Aí passava 15 minutos de filme e 40 minutos de comercial. Aí você dormia, eu era criança, dormia, aí na hora que acordava já tinha acabado. Nossa, ficava puto da vida. E pra passar de novo?
Nossa, cara, esse negócio de intervalo era um negócio bizarro, né, bicho?
Putz. E não eram os intervalos curtos, eram os intervalos enormes, mas era maior que o filme.
É, o intervalo bom era, assim, os de noite, dependendo do canal, era até curto, né? É porque eles sabiam que tinha menos pessoas assistindo e tal. É,
no SBT, se não me engano, era menor.
Mas em contrapeso também, eu lembro de algumas situações de assistindo coisa de noite assim, que tipo, parece que o negócio não voltava, cara. Ficava mil e um comercial, assim, caralho, bicho. Eu estou aqui faz uns 2, 3 minutos, já chega. Volta pro filme. Eu esqueci que eu tava vendo, já esqueci a cena.
Sim.
Volta pra lá, pelo amor de Deus.
Vocês lembram que passava filmes de make de terror numa da sessão da tarde? Tinha um dos Vermes do Deserto, acho que era.
Não, era no SBT. Era no SBT,
que é o cinema em casa.
Cinema em casa.
O Ataque passava... dos Vermes Malditos.
É, os Grapoides, né? Que é inglês. Inclusive o filme é bom, Clésio. Se eu assistir de novo primeiro, hoje em dia ainda funciona. Eu assisti ele, acho que foi ano passado, com a Thaís lá com minha namorada, minha digníssima lá, filme. Muito bem feito, porque é feito prático, cenário de verdade e tal. Então o filme funciona. Vale a pena. Mas os caras passavam cada filme, velho. Passava Bala de Prata de Tarde, que era inspirado do livro do Stephen King lá do Lobisomem.
Verdade, cara.
Como é que era? O Homem Cobra, que era mó bizarro, né? O cara de círculo que nascia com a condição lá. Mó tosco, assim, mas bizarro ainda pra pensado, né?
Tinha a Bolha também.
Isso, nossa, a Bolha.
Puta, o melhor que mesmo era o Aracnofobia.
Aracnofobia passou. Aracnofobia
na Globo. Era na Globo.
Não sei o que passou. Acho que já passou também lá, viu, Alisson?
Passou também lá. Tinha um outro também, que é o Monstro do Armário também, que era muito.
Nossa, o Monstro do Armário era um clássico também. Morri de medo daquela porra lá.
Anaconda.
Cara, tinha que pegar pra ver esses filmes de novo, velho. Esses filmes de essas porra aí.
Mas Aracnofobia, você ficava se coçando, você ficava batendo. Eu assistia, aí eu ia colocar um tênis e eu ficava batendo o tênis pra ver se não saía nada.
Eu nunca tive medo de aranha, cara, assim, desse receio. Então pra mim não tinha esse efeito, mas eu.
Mas aranha assim é de boa, você tomar uma picada, o máximo que vai acontecer é o lugar da picada ficar uma carne apodrecer.
Não, você vai tomar uma picada, você vai virar Homem-Aranha e vai ter uma ruiva querendo dar pra você e uma loira querendo dar pra você. Só que a loira vai morrer. Mas pelo menos vai ter a ruiva. É isso. Essa é a história do Homem-Aranha.
O seu melhor amigo vai comer a sua namorada ainda.
Tudo bem, você pode quebrar ele no soco porque você tem super força. Yeah!
Aí você vai descobrir que era o Duende Verde que esse cara começa.
Motivo extra pra quebrar ele no soco. Olha lá. Tá vendo? O universo tá conspirando. É isso. Seja o Homem-Aranha, pessoas. Fica a dica. Mas assim, eu não sei o que foi mais exibido na TV, cara. TV aberta essa época aí, desses filmes aí. Aracnofobia, Lagoa Azul, tá ligado? Não sei quais os dois que mais passou, velho. Porque... parece que era, tipo, duas vezes por semana eu passava esses filmes, tá ligado?
A Lagoa Azul tinha os peitinhos, pelo menos, não tinha?
É verdade, tinha uma versão da Lagoa Azul que tinha.
É, depende da versão que tinha. Mas esse filme era muito bizarro, né, velho? Quando você assiste ele em retrospectiva, assim, você pensa nele, você fica, mano... que história errada, velho. Uns irmãos que se comem numa ilha deserta.
Você vê um incesto acontecendo, você fica...
What's going on, cara? Eles cresceram, agora eles estão se comendo, porra.
Aí você olha pra sua irmã, que os caras ainda começam...
Você olha pra sua irmã tá lá, aqueles caras. Porra, bicho.
Aí você fala, irmã, estamos perdidos numa ilha deserta. Não, não tá dentro de casa. Numa ilha deserta.
Nossa, é verdade, velho. Que bagulho bizonho.
Olha, o Clássico, esqueci desse detalhe do Lagoa Azul.
O Lagoa Azul é extremamente creepy na prática. E os filmes adjacentes, mesmo esquema, né, cara? Assim, eu acho que tem um que não é irmãos, tem um que. Porque deve ter. Ah, tem uns partes do filme, né, cara? Lagoa Azul, De Volta, Lagoa Azul, não sei o que, não sei o que lá.
É De Volta, Lagoa Azul, que é o segundo que eu assisti já.
Que é o filho deles, que eles. Como que é? Eles se matam ali dentro do barquinho lá e como negócio também, não é? Só que a criança não morreu. Aí passa um barco perto. O barco pega a criança. No barco tinha o capitão, uma menina, da idade do menino também, e acho que tinha mais uma pessoa, ou era só os três, não tenho certeza. Aí eles acabam indo pra ilha de novo, porque o barco lá tá, sei lá, tá sem combustível, alguma coisa assim, não sei, fica a deriva. Bom, eu acho que era um barco que tinha combustível. Bom, se fosse a vela, não faz sentido, tinha que ser um barco assim, né? Que não tinha vela pra navegar, algo assim, não tenho certeza, porque eles param lá e ficam lá. E aí eles crescem também e tal, é o mesmo esquema, né? Vão se comer. Pelo menos nesse caso não era irmão, né? Menos mal. Mas ainda assim eles estavam se comendo no filme pra criança ali, né? Não era pra criança, mas tava sendo exibido no horário pra criança, né?
Então. Exato. Eles
eram primos, né?
É que nem pra Meu Primeiro Amor. Filme de criança.
Ah, não, mas Meu Primeiro Amor ainda.
Pô, o moleque morre, velho.
É triste. Mas é um filme pra criança, era pra ser, né? Bom, mas isso é uma missão boa, cara, mostrando a realidade. Porque isso é uma coisa que eu percebo que conteúdo infantil antigo fazia melhor, né? Não era um mundo perfeito. Ele mostrava um pouco da realidade. Tipo, existe morte, gente. As coisas estão erradas às vezes e. Né? Isso que é uma ilusão, né? Quando você tem esse conteúdo super. Polido pra crianças, assim, super. Assim, ilusório, né? Na prática. Ele não pinta a realidade um pouco, né? Acho que você não precisa ser pesado, não precisa ter gore nem nada, obviamente. Mas, assim, é legal você dar um choque de realidade nas crianças também, né? Tipo, ó. Você tem alergia aqui à abelha, sai de perto da beira, filha da puta. Sabe qual você vai morrer, tá ligado?
Tem um filme que era o melhor filme da década de 90. Ghost, Do Outro Lado da Vida.
Você quer dizer que eu nunca assisti o Ghost inteiro?
Você quer saber o que acontece?
Eu assisti já, cara.
Quer saber? É hoje que se apaixona, né? Aí ele troca, ele larga a mão de ser um anjo, que ia virar
um anjo, cara? O Ghost é o cara que morre, Zé Ruela.
Não é o Ghost, cara. Eu esqueci o nome daquele.
Tá confundindo, Clássico. Ghost é o cara que morre, ele tava, tinha a mulher dele lá e tal, a namorada dele, não sei. E aí ele fica, ele morre, mas ele não quer ir pro além, ou sei lá, alguma coisa assim. Ele fica tentando interagir com ela ainda, né? E através lá da Whoopi, como é que é o nome daquela mulher lá?
Whoopi alguma coisa.
Sei lá como é que fala o nome dela. Nunca parei pra ler o nome dela, assim, mas é algo nessa linha aí.
Whoopi Goldberg.
É Whoopi Goldberg, isso aí, olha lá. E ela. Ele vai e incorpora nela e tal, ainda que ela é na média, uma parada assim, enfim, mas nunca vi esse filme inteiro, cara. Você fica gay.
Mas
pra
qual
ele.
Que é o que o cara vê? É um anjo, abre mão da imortalidade dele e a mãe.
Esse daí é o do Nicolas Cage, né? Não? Cidade dos Anjos?
É, acho que é Cidade dos Anjos esse.
Mas não passava no Sinal da Tarde, não, caralho.
Passava na. É.
Era no SBT à noite.
Aham.
Uhum. Era de sucesso aí. Inclusive, quem tinha que passar filme na TV aberta? Segunda-feira tinha.
Tela Quente.
Tela Quente tinha de segunda, né? E de sexta?
É, não, era de segunda. De terça-feira tinha no SBT à noite. Eu não lembro agora o nome que era.
E tinha Tela de Sucessos, né?
Tela de Sucessos é do SBT, que era sexta.
E eu não lembro que mais como é que era o nome.
Aí, acho que tinha um na quinta.
Então tinha que ter uma coisa um pouco mais pra frente também. Eu sei que na Band, a Band passava filme de noite direto, mas. Né? O Band era um canal estranho, porque tinha um dia que você ligava, tinha uns filmes tão underground, tão diferentes assim, tá ligado? Só umas coisas tão.
Na Band era bom só pra ser filme de luta, tipo Jet Li, Jack Chan, essas coisas.
Não,
de
e Vida Mestre também tinha um sci-fi B aí, umas paradas assim.
Sim.
Um Godzilla às vezes, passava uma parada.
E se você ligava depois da meia-noite, exclusivamente. Meia-noite, pá, era peito.
Aqueles era porn, o soft porn. O Cleo, você já se masturbou muito vendo soft porn?
Já vai no hardcore mesmo, tinha aquelas.
Comigo não tem soft porn não, caceta. Eu quero ver pênis. Entendeu? Meu negócio é ver pênis, né, Cleo? Eu ficava lá assim.
Vocês não?
Claro, pô. Excelente.
Eu ia lá nos anos 2000 e ia atrás de pênis, sim, Cleo. Nos
anos 2000, com 5 anos de idade, claro que fazia isso.
Bom, um outro programa, lembrando aqui, é o do Clodovil, cara, dos anos 2000 ali também.
Clodovil, bicho. Puta, eu tenho memórias, assim, muito vagas. É que era um programa de entrevista, né, cara? Seria sim. O que o Omar Júnior fez mais tarde, né, mais ou menos?
É, só que ele fazia, era ali, 1 da tarde. O programa dele.
Né? Mas...
Era nessa pegada, só que, tipo assim, era muito estranho porque, tipo... Não tinha nada pra assistir na televisão, né? Porque 1 da tarde, de vez em quando, era, tipo... O ápice do nada de bom na televisão.
Era
um porque...
limbo, né, cara? Era entre programações.
É, porque assim, esse ia pra Globo, era jornal.
Aí e jornal é todo lugar, né? Também
aí você ia pro SBT, aí tava passando aqueles programas de... tipo, era uma mulher que saía mostrando várias lojas na região toda.
Caralho, velho, esse negócio era ridículo, né, mano?
É, que era bizarro, tá ligado? Eu decorava número. Eu
muito demais esperando o programa só começar enquanto via lá na TV, assim, esses, basicamente esses marketing de coisa, né, de loja, assim, né? Basicamente os caras pagam pra ter um tempo na TV pra ficar mostrando a loja, né?
Tipo... e eu decorei até um número de telefone até hoje. O Doutor Clinic...
37417000.
Olha, que desgraça. Parabéns, o cara que inventou essa musiquinha de marketing, o cara é foda.
O cara é foda mesmo, cara. Perdurou por décadas, olha só.
Exatamente. E, cara, então, é porque começava exatamente da 1 até as 2h30, era o limbo da TV. Depois disso começava a aparecer coisa, né, pra assistir.
Aí, mas nesse... Tinha umas 2 e pouco ali, aí...
Uhum. Aí começava, porque tipo assim, ou você pulava pra cultura, assistia uma coisa na cultura que passava, né?
Ali, é que a gente fazia muitas vezes, né? Pros desenhos da cultura, ótimos desenhos.
Exato, só que de vez em quando a gente tinha assistido tantos desenhos, já que começou a reprisar os desenhos, aí você ficava meio pó de moda, né? De novo isso.
Então. Ainda que, felizmente, esses desenhos que eles passavam lá tinha episódio pra caralho, né? Porque
sim.
A gente assistia semanas e semanas assim e demorava pra reprisar. Mas exato. A gente tinha muito o Pequeno Urso. Tinha o Rupert, o Camundongos Aventureiros. O Camundongos era excelente, inclusive, cara. Ótimo desenho. O Castelo Rá-Tim-Bum e tal. Eu odiava o Rá-Tim-Bum de sábado. Eu odiava ele, cara. Aquele Rá-Tim-Bum diferente lá. Rá-Tim-Bum, sei lá como é o nome. Eu achava aquele programa tão estranho. Quadro, assim, as coisas que eles faziam. Nossa, então eu achava tão nada a ver. Eu era criança, mas falava, mano, isso aqui é estranho, velho, tá ligado? Eu não gosto dessa porra, não. Não sei gostar, velho, sei lá.
É, nessa pegada da TV Cultura, eu lembro muito do X-Tudo que eu assistia.
Ah, sim.
X-Tudo, depois tinha algumas coisas dentro, acho que dentro do próprio Rá-Tim-Bum, antes. Tinha uns negócios de fazer modelagem com massinha. Era aquelas massinhas de infantil. Aí tinha esses rolês de modelagem ali, que a mulher explicava como fazia. Aí você ficava querendo fazer também. Ah, não, mãe, compra massinha pra mim, mãe, quero fazer... É porque eu vi um negócio desse. Aí é assim, era cara pra cacete na época, né? Então não podia ficar gastando dinheiro com essas coisas. Minha mãe, tem uma vez que ela comprou, e deu uma semana e tava jogando com qualquer lugar.
É claro, né? Variar. O que você espera de que crianças façam? Foco? Exato. É absurdo, não existe isso. Aqui é caos só.
Bem isso, cara.
Pensando que é pausar um dia e meio, olha lá o negócio, vai jogar no puto pariu.
Exato, cara. Então eu assisti isso aí, fazia esses rolês. Aí eu lembro também de um programa da SBT, que é assim, pra quem viveu nos anos 90, início 2000 ali também, era o TV Crush, né? TV Clube, é, depois virou TV Crush.
E a gente assistia isso daí, ele passava a noite, né? No SBT sim, era sim. Tipo 6 horas, 7 horas, mais ou menos, a gente assistia jantando.
Exato.
Que desenho que passava lá? Eu lembro do Marsupial.
Passava bastante desenho da Disney mesmo, né?
É verdade. É crude, né? É.
Uhum.
Lembra do Zubumafu que passava?
Zubumafu era na coisa, Futura.
Cara, na Futura. Que era legal, inclusive, cara. Zubumafu era um clássico aí. Virou um fenômeno entre as criançadas numa época ali, velho. Todo mundo quando assistia essa porra. Porque era legal mesmo, cara.
Eu coloco pra minha irmãzinha Zubumafu. Ela fica pulando aqui em cima da cama na hora que ia da abertura.
É, ela já cai de boca no chão, você vai ver já.
Se tiver uma irmãzinha, essas coisas, uma criança pequena, quiser que ela pare de... Fique quietinha, coloque Zubumafu.
Não, não vai ficar quietinha, se for que ela tá pulando, porra. Ela fica entretida, pelo menos, né?
É, fica entretida, verdade.
Caralho, mano, mas é, mano. Zubumafu era super legal. Bom, a gente não falou da TV Globinho, né, cara? Aquela das paradas aí também, que era um dos maiores poentes.
Aquela desgraçada, aquela mulher lá, ex do... William Bonner não perdoa ela pelo que ela fez.
É, tudo bem que nessa época a gente já não assistia mais, né, Clésio? Já passou nossa época ali, né? A gente teve na TV Globinho. Inclusive, isso me lembra de Bambu Luar, velho. Puta. Mano, precisa assistir o episódio dessa bosta de novo, porque eu tenho certeza que os caras batalhavam por turno na série, velho. Não faz sentido nenhum, mas eles batalhavam por turno, gente. Como se fosse um RPG.
Como é que é o nome deles, né, Deco?
Sei lá como é que é o nome daquelas porra lá, mas dentro do Bambu Luar era um teatrinho, uma novelinha pra criança que passava dentro da programação de desenhos ali, pessoas mais novas que não sabem.
É, depois você lembra que dentro, tipo assim, depois virou Bambu Luar mesmo o nome do programa, lembra?
É, mudou, porque o negócio ficou popular, era uma novelinha que eles faziam ali, e tinha os vilãozinhos, tinha as criançadas, tinha os personagens lá e tal, e aí... Quando eles iam lutar, eles viravam tipo os Power Rangers. Só que eles batalhavam meio que por turno, cara. Porque eles não estavam dinamicamente pulando, atacando. Tipo, ficavam um de cada lado assim, e aí um atacava de cada vez. Eu lembro dessa porra. Eu preciso ver essa merda de novo, cara. Eu preciso ver essa merda de novo pra esclarecer, assim. Mas, nossa, foi passando tempo, você foi... Caralho, mano, o que os caras estavam fazendo naquela porra, tá ligado? Ah, que porra foi aquela? E tinha uns bichos 3D horrível lá. O vilão era tipo um... Parecia um javali, não sei.
Você lembra a Angélica, né, que fazia, né?
Acho que era Angélica.
Eu lembro do... De um personagem que ela chegou a interpretar lá, que era o Carniçal, não, era ele? Carniça.
Ela tava lá como Angélica, né, assim.
Tinha um live action da Sandy do Júnior.
Tinha live action da Sandy do Júnior, sériezinha. Passava de sábado, cara. Sábado ou domingo? Domingo, acho que era domingo. Passava de domingo. Eu lembro que eu almoçava assistindo esse trem. Gostava daquele episódio do Lobisomem lá, que eles cantavam a música lá... O que é? Será que é a Lenda dessa Paixão? Será que era essa?
É, pode ser, deve ser. Pode ser que seja essa. É
porque eles cantavam a música todo episódio, né? Então é complicado. Mas, assim, eu lembro de assistir muito essa porra também. Só que não lembro de nenhum dos personagens ali de esporte. Só lembro dos dois. O que me leva àquele filme deles lá que eles fizeram, né? Que é um filme lá, um desert punk ali, né? Fim de mundo, deserto. Uma sopa diferente lá e tal, eles buscam de água, como é que chama aquela porra lá? Passando na da tarde também, uma parte da vez, vocês lembram? É um filme da Sandra Junior lá no deserto, assim, que eles usam uma sopa diferente, uma cidade que acabou assim, eles querem.
Eles até utilizaram a música do Xamã na introdução. A música de introdução do Xamã.
Ah, é verdade, bro! Coisa lá na intro do álbum, sim. Né? Nossa, é verdade.
Deixa eu ver aqui se eu acho o nome desse filme, acho que. É...
Não é Aqua? Alguma coisa assim?
É Aqua. Deixa eu ver aqui. Aquária,
olha lá, porra. É isso. Sandy com roupinha de cosplay aí, de tiras de couro, né?
Uhum.
Não sexualmente, gente. É uma tira de couro que tá no corpo, tá? Não fique imaginando coisa errada, não, seus punheteiros malditos.
Cara, que loucura, mano, de você ver aqui, lembrar dessas coisas, Bambu Luar, velho.
Nossa, mano, é só tudo. Programação diferenciada, no mínimo. Ai, ai, velho. É coisa, gente, que só pra quem tava lá, só pra quem viveu, bicho. Entendeu? Vocês estão pegando. A geração da internet tem muita coisa também, né? Obviamente, é uns 500, mas sei lá, é aquela coisa, cada época tem, vai ter suas jabuticabas ali, suas coisas bem únicas ali, icônicas e afins, né?
Ah, também teve tinha uma série do Mortal Kombat, você lembra?
Putz, tinha uma série do Mortal Kombat mesmo, cara, que quem protagonizava era o Kung Lao?
É, era Mortal Kombat é Conquista, o nome.
Que ele tava no inferno, né? Ele tava, não tava na Terra, né?
É um rolê assim, agora eu não vou me lembrar, cara, mas...
Não lembro, ele tipo, não tava, parecia que era outro lugar, não tenho certeza. A gente lembra de assistir essa porra aí, nunca apareceu ninguém do jogo, incrível. Sim. Raramente apareceu o personagem do jogo, tomando cu. Era bem naquela pegada de Xena, Hércules ali, só que era mais ou menos interessante, eu acho. A gente tinha mais expectativa de ver os personagens aparecer, só que quase nunca aparecia. Ele tava caçando o Scorpion que matou a esposa dele, se não me engano.
Eu lembro que tinha, mas não lembro muito dos episódios, mas lembro que tinha.
Então, eu lembro de ver essa porra de noite, era algum dia de noite que passava, lembra, tipo, de a gente ir no mercado de algum dia com a mãe e o pai fazer compra, à noite voltava, tipo, umas 8 horas e tava passando essa porra, tá ligado?
Sim.
Acho que era, tipo, Record ou SBT que passava, né?
Eu acho que era o SBT que passava, hein, cara.
Então, pode ser que sim. Nossa, tinha a série da Mulher Gato também, tem uma época que o SBT pegou pra passar um monte de seriado, então, de sábado eu só passava seriado, só. Um monte de seriado de comédia, não sei o quê, tinha o da Mulher Gato também, que... Lá que era, nossa, parecia inspirado pelo filme lá da coisa lá, não esqueci o nome dela, aquele filme lá, filme da Mulher Gato, que é bem bosta.
Ah, pode crer.
Portanto, não tem nada a ver, ela não usava roupa, ela usava sobretudo e tinha o cabelo curto bem repicado, a mulher que fazia o personagem lá na série.
É.
Porra nenhuma a ver com o quadrinho, sabe?
Eu acho que deve ser uma bosta, né? Você, tipo, saber que o personagem tá uma merda, que tá tudo fora e só.
Cara, tá pagando, acho que ela tava feliz, na verdade, né? Mas de emprego.
O nome do rolê era Bird of Prey. Em inglês, né? Em português virou Mulher Gato.
Ah, The Birds of Prey?
Uh-huh.
Então é pior ainda, porque Birds of Prey até é o nome que eles usaram pra aquele último filme da Arlequina que fizeram. Que é um grupo de minas. É, o nome era esse, Birds of Prey. Só que não venderam, aí mudaram o nome pra Arlequina, aí começou a vender. A turma é tão tapada que não conseguiu correlacionar uma coisa com a outra. Mesmo vendo tanto trailer, eu já fiz. O filme que ela fez solo aí, que é um filme bem, eu disse que é bem bosta.
Pode crer.
E aí, a Birds of Prey é tipo uma espécie de grupo ali de minas e tal, né?
Aí, ó, a Mulher Gata está da esquerda ali.
É, olha só que caralho, velho, nada a ver com nada. Mas eu lembro de ver essa porra bastante, passava de sábado, cara, passava de sábado. Sim. À tarde.
E também temos ali, né, nessa época aí, tínhamos a série
Somebody
do...
Somebody
Exato.
É, cara, o Smallville, né, cara? Puta Exato. Que pariu, que merda esse negócio, mano. Assistimos pra caralho. Ah, mano, o negócio não sai do canto.
E sempre na expectativa dele sair voando, dele fazer alguma coisa assim. Nunca fazia porra nenhuma.
Não era a série do Superman, era a série do The Flash, filha da puta, sabia correr só.
Exato.
Corria rápido pra caralho, parava o tempo praticamente, é um absurdo. Uhum. Ai, ai, velho. Nossa, mano. Bom, o melhor aspecto dessa série era, de fato, o cara lá, ó, o ator, ele tinha a cara, né, realmente, de Superman, né? Queixão e tal, o cara grandão.
Sim.
E o Lex Luthor deles também, eu acho que era um cara acertado, assim, visualmente falando, né?
E o Xandão, né? Qual que era
o... O Xandão.
É, o Xandão mesmo. O
Xandão Luthor. É, caceta, mano. Mas é, cara. Tinha algumas cenas bacaninhas nessa daí, mas assim, ela se deteriorou muito conforme o tempo foi passando. Inclusive, ela também foi a precursor da CW, praticamente, né? Os caras fazendo depois essas séries mais recentes de herói, que é uma bosta desse...
Né? É, né?
Arrow, Flash, aí, essas porra tudo aí, nojento.
Por sinal, Arrow chegou ao fim, viu, hoje, esse ano.
Que bom, né? Terminou. Uma hora tem que acabar essas porra, né?
Terminou, Arrow terminou.
Eu lembro de ver Arrow quando foi estrear, errado, achei que era uma série do Gavião Arqueiro, achei que ela era Arrow, falei, cara, descer, porra. Cara, meio no comecinho dessa parada de herói, assim, começa a bombar as coisas.
Né, 2012, se me engano, começou a Arrow.
É, deve ter sido.
É, porque eu vi que, né, os caras postaram no grupo lá que chegou, né, a série final terminou, aí os caras falaram, finalmente.
Finalmente, né, porra? Chega, né, caralho? Que nem o cara aguentar mais fazer. Dessa Sim. série de heróis, acho que sobrou, deve ter sobrado só... Eu sei que tem um Superman que eles estão fazendo, Superman Lois, né, Superman Lois e Clark, sei lá como é que eu não sabia. Enfim, é uma série com Superman aí que a turma diz que é um dokezinho até dessa daí, mas eu não tenho coragem de ver porque CW ficou uma rola bem grossa, né? Pelo amor de Deus, cara. Dá não, intancáveis. Mas lá, o Smallville foi provavelmente o que começou essa porra aí, cara, porque é o mesmo formatinho, cara. Cada episódio é uma historinha diferente ali, um vilãozinho tosco, que não existe, né?
É, e nessa época, cara, tinha que torcer ainda pra TV, tipo, ia comprando, né, as temporadas, dublando.
Mano, mas passaram bastante, passava, nossa, lembra que sábado e domingo a gente ia na missa lá, e a missa terminava, tipo, era uma 11, assim, dependendo dos vídeos, quase meio-dia. Começava, tipo, meio-dia, assim. Então, eu lembro de ir embora da missa com velocidade, assim, vamos, gente, vamos. Fez mal, viu, caralho?
É, bem isso, cara.
Pressa pra chegar em casa, ligava pra
mim. Aí a mãe ia fazer aquela macarronada.
É, então.
Aí comia assistindo.
É,
ai, cara. Também tinha um outro dos anos 90 muito bom aí que... Não sei se você vai lembrar, mas era o Hugo. Que o João Gordo...
Era tipo um game interativo, né? Que a pessoa...
Exato, o game interativo, cara. Né? Era na MTV, né?
Era na MTV, pô. Era MTV esse programa, assim. Tinha muitos programas, assim, de interação com o público lá. Assim, mas lá, através do telefone, enfim, né? Tinha muitas coisas. Lá tinha, como é que é aquele negócio da Cicarelli lá também, né? Que era um programa de relacionamento, que era muito popular.
Tinha,
como
é que é? Beijo
sapo, alguma coisa assim, né?
É, beijo tapa. Beijo sapo. Não, acho que era sapo. Beijo sapo. Beijo sapo.
Beijo sapo, isso. Tinha isso daí, tinha, nossa, muito programa lá.
É, e esse do Hugo, cara, acho que, tipo, todo mundo queria que existisse o jogo do Hugo pra você comprar e jogar em casa.
Porque... É, a gente achava bonitinho o visualzinho do coisa, né? Eu lembro que tinha uma parada com um trenzinho, né? Uma mina, assim, com aqueles trenzinhos, aqueles trenzinhos de mina, assim, que...
Sim.
Né? Uma paradinha
tem.
Assim, né? É, uns trenzinhos, lembro de ver umas coisas.
Aí você controlava pelo telefone, cara.
É, acho que era porque ele chamava telegame, essas coisas, sei lá.
É.
Que
chamava
essas porra aí.
Aí você tinha que ficar digitando enquanto tava assistindo, deu um rolê, assim, que digitando. Agora você imagina o delay que tinha na época da televisão pra pessoa.
Aí, foi impossível de se ganhar.
É, pra analisar agora, velho, é um negócio impossível de ganhar aquela desgraça.
Big Brother, que se ligava pra ficar escutando a casa, as crianças estouravam a conta de energia elétrica.
Nossa,
verdade, Big Brother. Também começou essa época, inclusive é um fenômeno aí, né? Que a turma gosta de...
Sim.
Até hoje, infelizmente, que no Brasil ainda é. Pra fora do país, o Big Brother, ele é um reality show que ele existe, mas ele existe no mesmo âmbito, ali no mesmo espectro, desses reality show menores, assim, que tem de quilos em TV, em streaming aí, esses canais aleatórios, sabe? Não é uma parada tão popular assim quanto é aqui. Pra fora é um negócio bem whatever, assim, de modo geral. Não tem esse fenômeno todo.
É, foi porque, com certeza, por causa foi a Globo, como que a Globo fez bastante marketing, isso aqui, do rolê. Se fosse o outro canal da televisão, talvez não tivesse ido pra frente.
É, acho que é isso, né, cara? Nos anos 2000 era interessante, no mínimo, né?
É, desde os seus programas com peitos e bundas até os programas infantis também era tudo maluco, cara.
É, era bem diferente, mas é legal lembrar essas coisas aí, muito nostálgico.
Ah, não acabou falando do mundo de Bigman, né? Que foi um negócio que...
Bigman era legal.
Uhum.
Sim, era foda, cara.
Muitas crianças gostarem de ciência
ratos,
ali.
Ratos, aqueles caras,
é, de ratos. Exato, ratos de ciência.
Mas é isso, cara. Eu quero que você aí, que também viveu esse período, consumisse esses conteúdos aí, esses programas de TV e afins, né? Manda pra gente uma mensagem comentando qual que era o seu favorito, ou qual que você odiava mais. Você lembra desses programas aí que fazia marketing de lojas no SBT de tarde ali, depois do almoço? Enfim, quero saber aí um feedback de vocês aí que viveram esse período também, nostálgico, né? Nostálgico pra quem viveu, obviamente, né? Mas é isso, gente. Até a próxima, hein? Falou!
Falou, galera.